Graças ao Senhor por todo o bem que Ele tem nos feito. É bom sempre fazer memória da morte do Senhor até que Ele venha. Temos esperança na sua vinda. João 6, verso 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. É algo muito importante que o Senhor tenha dado visão celestial para o seu povo nesses últimos dias, porque o Senhor está retornando o seu povo para o princípio da fé, que opera a obra de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então penso que nesses últimos dias devemos percorrer por todos os lugares onde o Senhor nos enviar e pregar Cristo. Porque a necessidade do povo de Deus é crer em Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Isso é a necessidade do povo de Deus. O povo de Deus crê em muitas coisas. Crê que Deus tem poder para curar. Então, se centraliza no ministério de cura. Todo o serviço, todas as pregações são em torno de cura. Se centraliza na prosperidade financeira. Então, vai todo o povo de Deus para aquele lado da prosperidade financeira. Houve um tempo que se centralizou na cura interior, então vai todo mundo para aquele lado. Uma onda para esse lado. E assim vai o povo de Deus, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. As ondas vão e vêm. Mas Jesus Cristo não é onda. Jesus Cristo é o Senhor. É vida. Jesus Cristo, Ele não apenas faz a gente ser próspero, Ele faz nós termos vida, e vida abundante, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário nesses últimos dias a fé no Senhor Jesus Cristo. Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou. Então, irmãos, pregue isto. Anuncie Cristo. Fale de Cristo. Os programas de televisão às vezes gastam fortunas para pregar uma corrente espiritual que não é a centralidade da vontade de Deus. Gastam milhões, gastam tempo, um tempo que vai se esvaindo e o mundo não crê naquele que Deus enviou. E muito menos os crentes estão deixando a fé e estão indo, né? A palavra do Senhor mesmo diz: nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Que fé é essa? É a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque são pregadas outras fés, né? Além da fé no Senhor Jesus Cristo, temos o conteúdo de toda a palavra de Deus, que nós devemos estar olhando, vivendo, recebendo no nosso coração. Esse batismo que de fato representa aquela realidade espiritual na cruz. Nós participamos da morte de Cristo, fomos co-participantes, fomos co-sepultados com Cristo e fomos co-ressuscitados com Cristo, né? E somos co-assentados com Cristo nas regiões celestiais, graças a Deus. Mas também tem um porém. O Senhor disse que nesse tempo presente, se nós formos co-participantes das suas aflições, né, também seremos co-participantes da sua glória. Aleluia! Aqueles que não gostam de sofrer estão lançando mão da participação na glória. Aqueles que acham que o sofrimento tem que ser extinto da vida do cristão, estão lançando mão da participação, da possibilidade de participar da glória do Senhor. Tudo isso, irmão, é evangelho. Parece que muitos pregadores que pregam na televisão não têm lido o livro de Romanos. Então, isso é maravilha. Três vidas que creram, que morreram com o Senhor Jesus, foram sepultados, ressuscitaram para viver uma vida em Cristo, nas regiões celestiais. Glória ao Senhor. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Deus enviaria o seu filho, Jesus Cristo, se tivesse uma alma para salvar. Ele enviaria o seu filho. Ele não enviou o seu filho porque pensou assim: a Terra tem 10 bilhões de pessoas, puxa, vou encher o céu com essa turma aí. Não. Eu vou enviar meu filho para salvar. E se tiver um que o receba, ele vai ter o poder de ser filho de Deus. Porque todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Talvez tenha tão pouco filho de Deus e tenha muitos religiosos, porque o evangelho não está sendo pregado. Porque hoje a imensidão desse mundo está cheio de doentes, enfermos e principalmente pessoas que não têm dinheiro. E quando se fala que eles vão vir ser participante ou adepto daquela religião, eles vão da noite para o dia ter dinheiro no bolso. Então é isso que eles querem. Ou a grande possibilidade de serem curados, né? Ah, quem que não quer ser curado? Mas os apóstolos não pregaram assim o evangelho. Eles não começaram pregando assim o evangelho. Eles pregaram Jesus Cristo e a sua ressurreição. E aqueles que o recebessem, receberiam a promessa de Deus, a vida eterna. Aí que está. Vida eterna. E eles estavam tão contentes em servir o Senhor. Então a obra de Deus é esta: creais naquele que Ele enviou. Então Deus tem feito. Irmão, se você for a algum lugar, pregue Cristo. E ali se levanta uma igreja, e se levanta uma igreja genuína. Se alguém querer somente Cristo e nem uma oferta mais. Esse vai ser uma igreja verdadeira. Pregue Cristo. Se alguém o receber, ali pode ser levantada uma igreja. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então os irmãos ficaram alegres, e não somente os irmãos adultos, mas as crianças. As crianças, vemos que elas estão bem vivas, mas vivas para Deus. Então eu vejo muita... Se o Senhor tardar em voltar, temos muita esperança, né, da igreja mais adiante. Porque é importante a geração que você, pai, é responsável de preparar. O Senhor sempre preocupou-se com a extensão da obra de Deus. Ele sempre se preocupou. Ele disse: vocês, pais, falem aos seus filhos tudo que o Senhor fez e o que Ele é, e que os filhos falem aos filhos dos filhos e ensinem eles a colocarem a sua confiança em Deus. Está lá no Salmo 78. Se você quer ler. Não basta criar filho, irmão. Não é só criar filho. O importante é para quem você está criando filho. Para que propósito você está criando filho? Ah, para fazer uma faculdade, casar, ter filhos, é isto? Não. Está criando para uma pessoa e para um propósito. Salmo 78 diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às vossas palavras, às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor. Comece a ensinar louvor para o teu filho. Ele como não ainda não sabe adorar, mas ele sabe louvar, ensine os louvores do Senhor. Ensine aqueles louvores que vêm recheado com a palavra de Deus. Ensine os louvores que vêm mostrando as obras de Deus. Ensine os louvores que vêm mostrando o próprio Deus. Os músicos, se eles têm o peso da obra de Deus, da edificação de Deus, terão que se preocupar em que vão passar para a geração vindoura. O que vão passar? Que tipo de louvores vão passar? Mas aí existe uma questão, irmão. Se o pai não louva, como ensinará o seu filho louvar? Nós ficamos... É normal observar, né? O Senhor Jesus, quando sentou no templo, observou como as pessoas ofertavam. Nós observamos, às vezes, quando estamos partindo o pão, tomando o cálice, nesse momento, quantos têm uma palavra de louvor ao Senhor? E quantos não têm? Mas amém, não tem. mas são participantes da mesma obra. Mas é necessário que tenha, porque são participantes. Ninguém vai perder a salvação se não louvar, de jeito nenhum. Todos foram comprados por precioso sangue e o Senhor não se arrependeu disso. E não vai se arrepender. Ele fez a compra certa. Bom, tudo era um lixo, mas amém, ele comprou e fez a compra certa. Ele não quer desfazer a compra. E não vai desfazer. Amém? Graças a Deus. O Senhor é um bom negociante. Negocia e não desfaz o negócio. Uma vez eu fiz um negócio com terreno e fiz o contrato de pagamento, um contrato de compra e venda, e chegou na metade e eu interrompi o contrato, falei, não quero mais o terreno. Desfiz o negócio. Mas Deus não desfaz o negócio. Ele é o Senhor. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrepende. Dê graças a Deus. Quantas vezes você pecou e o Senhor não se arrependeu do negócio? Graças a Deus. O Senhor fala ainda, você é meu filho. Uma hora você vai aprender a viver como teu pai. E assim o Senhor continua trabalhando pelo seu Espírito em nossas vidas. E há um intercessor no céu, um sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que penetrou adiante de nós, na presença de Deus, e intercede por nós. Temos um paracleto no céu e temos um paracleto na terra. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele passa para o outro paracleto que está diante do Pai, ele passa este sentimento, esta petição, esta intercessão. Nós temos dois paracletos. Porque a palavra paracleto quer dizer advogado. Então, nós temos um advogado no céu e temos um advogado na terra. Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado. O melhor mesmo é viver junto do advogado, para não pecar. É ter comunhão com o advogado. Ter comunhão com o Espírito Santo. Viver uma vida para Deus, governada pelo Espírito Santo. Graças ao Senhor. Imagina se o Senhor se arrependesse. Eu já estaria perdido. Mas ele conhece o material que comprou. Né? E ele está aperfeiçoando, revelando Cristo. Cada dia. Então, muitas vezes, para nós não pecarmos, o Senhor permite situações bem difíceis na nossa vida. Porque quando a gente parece que está tão folgado, tem bastante dinheiro no bolso, está tudo sossegado, parece que não temos outra coisa a fazer, a não ser pecar. Em vez de aproveitarmos a nos dar ao reino de Deus, temos bastante dinheiro, vamos viver esta vida. Aí começa o pecado da distância de Deus. Porque a palavra pecado quer dizer errar o alvo. No grego quer dizer amartia, errar o alvo. Pecado, errar o alvo. Então estamos bem sossegados e vamos saindo do alvo. Perdemos o rumo, né? E vamos caminhando assim. Então que nós possamos mostrar o que diz aqui? A geração futura, os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Essa questão do negócio de Deus, maravilha que ele fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Verso 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Aí, colocasse sua esperança em Deus. Então, essas lições lá na cidade de Nova Friburgo, eu vejo que as crianças estão recebendo a notícia da obra de Deus. O Senhor quer usar você para testemunhar, mas sempre, sempre vinculados, né? Essa vinculação com a igreja é que realmente faz a extensão da bênção, né? Ela estende a sua bênção, ordena uma bênção naqueles que são enviados. Por isso é importante, se você está indo para uma localidade, chegue aqui, irmãos. Eu estou indo para uma localidade, né? Tal, assim, assim, assim. Fala para os teus companheiros, eu estou indo para lá, quero avisar, né? Você vai com a bênção. Você pensa que a igreja não abençoa? A igreja foi dada para abençoar. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a bênção. Então, esse princípio é muito importante. De onde saiu, saia com a bênção. Quando nós vemos na palavra do Senhor, quando foi separado Barnabé e Paulo, eles os encomendaram, aqueles irmãos, a graça do Senhor para irem. Né? Em outras ocasiões, também encomendaram os irmãos na graça de Deus. É importante isso. É importante nós sermos participantes da obra de Deus. Né? Cooperadores da obra de Deus. Quem esteve em Londrina não vai esquecer da mensagem que o irmão Adonias pregou. Simão vinha do campo, como quem não quer nada. Eu acho que ele saiu bem cedo para ir para a roça, 5 horas da manhã, porque é melhor ir cedo, né? Talvez no Oriente o sol sai 4 horas da manhã, quando estava na África, 4 horas da manhã já, sol queimando as nossas costas. Para aquele lado, acho que o sol bem cedinho, então tem que sair, levantar bem cedo para ir para a roça. Acho que 9 horas da manhã, Simão vinha voltando. E aí viu ali um barulho, por certo, muita gente, aglomerado, e ele só queria ir para casa, descansar, ou quem sabe almoçar, porque você sabe que os camponeses almoçam 10 horas da manhã. E de repente, centurião, por certo, ei, você, vem cá, leva a cruz aqui, leva a cruz para ele aqui. Sem querer, ele cooperou com o propósito de Deus. E se ele dissesse, não, eu não vou, vou para casa, ele não teria o seu nome escrito como aquele que cooperou com o Senhor Jesus, que ajudou o Senhor Jesus a levar a cruz. Ele cooperou com a redenção. Ele cooperou com o trabalho de Deus. Deus o incluiu ele se tornou um homem importante na história da redenção. Irmão, você foi chamado para ser participante. Você já leu Hebreus capítulo 3? Pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Você é participante desta edificação, da vocação celestial. Você precisa ter uma completa submissão ao Espírito Santo, uma completa entrega para que o Senhor trabalhe em você e que o Senhor tire a diferença que há entre você e Ele. Nós precisamos ter consciência de que há uma grande diferença entre nós e o Senhor. E daí precisamos saber que o propósito eterno de Deus é nos fazer a sua imagem. E não diferentes. Irmão, faça um exame agora da tua vida. Olhe para você. Quão parecido você é ao Senhor ou quão diferente você é do Senhor? Qual a distância que existe aí nessa questão? Cremos que o Senhor vem nos ensinando ao longo do tempo e nos mostrando o quão diferente nós somos dEle. A Bíblia diz, aquele que diz que está nele, o que tem que fazer? Deve andar como Ele andou. Então nós temos que olhar para o Senhor e andar como Ele. Mas aí que está a questão. É estar no Senhor para andar como Ele anda. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Então não basta dizer que está nele, tem que estar nele mesmo. E vai andar como Ele andou. Porque se Cristo anda, nós andamos. Se Ele não anda, nós não andamos. Porque quem está nele, anda nele. Se ele anda, nós andamos. Se ele não anda, então nós estamos parados. O povo de Israel tinha a arca era o Senhor. A arca andava, o povo andava. A arca parava, o povo parava. E assim foi. Em todo o caminho. Inclusive era a arca que achava o caminho para que o povo seguisse. A arca era o próprio caminho. Veja agora Efésios capítulo 4, que fala dessa vocação, que você é participante da edificação. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Agora vai discorrer como você anda nessa vocação, como você é participante dessa vocação. Vamos continuar a leitura. Primeiro, com toda humildade. Preste bem atenção. Com toda humildade. Com toda mansidão. com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é isso? Essa palavra suportar, aí, o que é? Será que é você de mau grado falar, eu tenho que suportar essa coisa aí? Hã? É isso? Aqui está dizendo, suportando em amor. E quando se ama, tem prazer de dar suporte, dar sustentação. Quem tem que suportar mais? O marido ou a esposa? Hein? Ah, eu quero ouvir os maridos falar, ué. Quem que tem que suportar mais? Os maridos ou as esposas? Eu acho que os maridos, né? Porque quem tem mais fraqueza? Os homens ou as mulheres? Quem tem mais fraqueza? Os homens casados não descobriram ainda. Parece que a mulher deles joga luta boxe, né? Acho que ele pensa, minha mulher é mais forte, porque, olha, já me deu uns supapos bons. Hã? Que nada, por ela ser fraca, ela te deu um supapo. Se ela fosse forte, ela não daria. Quando sou fraco, então sou forte. Nós temos que deixar o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Tanto maridos como mulheres têm fraqueza. Mas a maior sustentação, o maior suporte tem que ser do marido. Ele que tem que suportar mais. Ué, quem suportou a cruz por você e por mim? Não foi Cristo? Ele não deu essa responsabilidade aos homens? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí está. Agora, o grande problema está na cruz. Se não morrer, fica só. Acho que tem ocorrido muito divórcio porque os casais da atualidade têm excluído a cruz. Tem jogado fora a cruz. Até me mandaram para mim um desenho assim da cruz, né? Várias pessoas carregando a cruz, né? A cruz tem um certo tamanho, né? E aí, várias pessoas caminhando ao longo de um deserto, né? Com aquela cruz. Mas, de repente, se depararam com um vale. Então tinha uns que tinham a sua cruz bem comprida, então eles fizeram uma ponte e conseguiram atravessar no vale. Chegou um lá que tinha, achou que estava muito pesado, cortou pelo caminho, tosou a cruz e deixou bem pequenininha. Quando chegou no vale, e agora? Não posso passar o vale. Ficou para trás e os outros seguiram em frente. Nós temos que tomar a cruz cada dia. A cruz é a ponte para a vida, irmão. A cruz é a ponte para você experimentar a vida. A nossa vida, o ciclo da nossa vida é assim. É morte e vida, morte e ressurreição, cada dia. Cada dia. Somos entregues à morte. Para quê? Para que experimentemos a ressurreição. Deus maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, hein? Deixou um subsídio de vitória, um subsídio para se alcançar a vida. E que subsídio é esse? É a cruz. É a morte. Para que se experimente a ressurreição. Você quer viver em novidade de vida. Mas não morre. Não há novidade de vida sem morte. Quando se lança o grão de trigo na terra, você lança uma sementinha amarelinha, mas quando você vê a novidade de vida, é um broto verdinho que vem surgindo e vem surgindo, e a imagem é completamente diferente daquele grão que foi lançado. A novidade de vida. E depois, quando volta, volta o fruto como era, mas cheio naquele cacho. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. E se morrer, dá muito fruto, muito. Isso quer dizer muita vida. O povo de Israel estava carregando uma vida e não sabia. O povo de Israel foi o povo, foi o vaso que o Senhor foi trasladando a semente. Ele foi preparando, né, a linhagem de Judá, preparou um vaso ali, outro vaso. Então eles eram como que portadores da semente. Por fim, chegou lá adiante, tinha lá José e Maria, e aí o Senhor fez germinar semente no ventre de Maria. E hoje ele já não é mais uma criança. Como diz lá, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Hoje ele é um filho glorificado. Um filho varão, um varão perfeito. Jesus Cristo, Senhor da glória, glorificado. Sua humanidade foi glorificada. Ele agora é Deus e homem. Homem, Deus. Ele foi glorificado. E é por isso que nós veremos Deus face a face. Se Deus não tivesse recebido um corpo em Cristo, não o veríamos. Mas Jesus Cristo, diz em Hebreus, é a imagem exata da pessoa de Deus. E é a expressa imagem da sua pessoa. É pouco, irmão? Se for pouco, é bom ficar em silêncio. Mas se for muito, é bom glorificar o Senhor. Dar glória a Deus. Porque é tremendo isso. Jesus Cristo, homem. Então tudo isso, irmão, tudo isso paramos em suportando uns aos outros, em amor. Requer, tudo isso aí que o Espírito Santo está falando. Viver isso aí. Em Cristo. Aqui diz, olha, vamos ler um pouco mais rápido aqui até o verso 12. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso faz parte da vocação que você está participando. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui está a tua participação. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça do Senhor foi repartida para que você seja participante da vocação celestial, participando da edificação do corpo de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Essa palavra aqui é para encher tudo. Jesus Cristo subiu acima de todos os céus, irmãos, para encher tudo, tudo, céu, terra, em todas as esferas, o Senhor Jesus Cristo está enchendo. Isto é vocação, faz parte da vocação. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, para encerrar, quero que os irmãos passem adiante o versículo 29. Vamos ler essa passagem até o 32. Você vai cooperar com Deus nessa edificação se você procurar praticar isto que eu vou ler agora. Não saia além do que já foi lido, né? Além do que está atrás. Temos essa participação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Irmão, o Senhor te chamou para participar da promoção da edificação dele. Você é chamado para ser participante e promover a edificação. Como você pode promover a edificação? Simplesmente entregando a tua boca ao serviço de Deus, ao Espírito Santo. E que não saia nenhuma palavra torpe da tua boca, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera. Ó, começa com amargura. É um progresso aí. Amargura sobe para ira, sobe para cólera, e assim a situação fica difícil. E gritaria. Quando entra na gritaria é porque sabe-se que nenhum está governado pelo Espírito Santo. Porque não dá uma gritaria só de uma pessoa, né? Às vezes a coisa fica preta, né? Fica feia. Agora, tem famílias que parece que é de costume gritar, né? Mas não é costume do Senhor Jesus gritar, não. Nós devemos tomar uma postura de tirar toda a amargura. Como se tira a amargura? Qual o remédio para a amargura? Perdoar. Tomar a cruz. As águas eram amargas. Deus disse, lança um pedaço de pau na água. Aquele pau representava a cruz. Lançou um pedaço de pau. As águas se tornaram doces. Quando a amargura é porque alguém esmagou o teu ego e você não tomou a cruz. Por um longo período você ficou esperando a pessoa vir te pedir perdão. Por um longo período você ficou esperando a pessoa se arrepender e não a perdoou. Porque a amargura é uma falta de perdão de longa data. Porque de um dia para o outro pode escapar da amargura. Por isso que diz, olha, se perdoa antes do sol se pôr. Né? Não deixa a sua ira, o sol vir sobre a sua ira. Sabe que sol é esse? Não é esse sol natural. É que quando a gente se ira, diz a Bíblia, a ira não opera a justiça de Deus. Então não vai, vamos supor que alguém te ofendeu, a justiça de Deus não vai operar na vida dele se você se irou. Pelo contrário, a justiça de Deus vai vir sobre você. Esse é o sol da justiça que vem sobre você. Não deixe o sol vir sobre tua ira. Por isso, resolve já. Perdoa. Então, tirar amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos. Aqui lhe dá o remédio, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isto, se você fizer isto, você já está dando uma grande cooperação na edificação da casa de Deus. Vamos orar, irmãos.